no informativo Dom Bosco. Mulher em pauta.
E olha, gente, começar um ano novo também é chance de organizar a vida, viu? Isso inclui o bolso, ora se não. Para muitas mulheres e também para a população em geral, planejamento financeiro ainda é um desafio que envolve múltiplos papéis. Cuidar da casa, dos filhos, da carreira e muitas vezes ser a principal responsável pelo orçamento familiar. Pensar em metas, controlar gastos e planejar investimentos pode fazer toda a diferença para garantir mais segurança, autonomia e qualidade de vida ao longo do ano. E para falar um pouquinho mais sobre a importância de começar o ano com planejamento financeiro e como é que é possível assumir o controle das próprias finanças, nós conversamos agora com o Celso Santana, ele que é psicólogo financeiro e vai falar com a gente sobre esse assunto. Olá, Celso, bom dia, seja bem-vindo ao Informativo Dom Bosco.
Muito obrigado pelo convite, Roberto, um bom dia a todos.
Celso, primeiro, né, por que é preciso começar o ano com um bom planejamento financeiro? Por que é tão importante, né? Isso para um público em geral e especificamente para as mulheres.
Tá, bom, quero começar primeiro falando sobre um dado muito importante, que é o dado que saiu do Serasa. A gente tem um acompanhamento mensalmente do Serasa, mostrando como que está o grau de endividamento das famílias brasileiras. Sim. A gente tem, desde o último dado, se não me engano, saiu em novembro, a gente tem, né, um dado aí preocupante, cerca de quase 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de endividamento.
Nossa.
E a gente tem aí quase 40% delas no endividamento que entra já para inadimplência, ou seja, você pode ter um endividamento, financiamento de um carro, de uma casa, mas às vezes vai chegar num ponto em que você já começa a deixar essa dívida rolando para frente, cartão de crédito, cheque especial.
A famosa bola de neve.
Exatamente.
Né?
E a gente está num período, né, que a gente acabou de vir de festas, final de ano, então muita gente tem muito gasto, gasto com presente, com festa, enfim. E a gente vem agora para janeiro, que a gente tem outros dispêndios, né? IPTU, IPVA, na maioria das cidades, no caso do IPTU, a gente teve um aumento da tabela, né, das prefeituras, ou seja, o IPTU ficou mais caro, e IPVA também, na maioria dos estados, por conta de um reajuste que teve na tabela FIPE, os carros, então, por consequência, o IPVA vai chegar mais caro, uhum, para a maioria das famílias. Então, a gente tem que planejar isso. Para quem tem filho, rematrícula, lista de materiais, tudo isso em janeiro. E o brasileiro, infelizmente, ele tem uma prática de achar que o 13º é um presente.
Verdade.
Então chega no final do ano, usa o 13º para férias, para viagem. Não está errado, né? A gente precisa também saber que
Precisa ter aquele momento de lazer,
exatamente,
né? Mas sempre pensando que em janeiro vem essas contas, né?
Exatamente. Eu gosto de sempre dizer isso para os clientes, que, olha, a gente não está aqui para dizer que você vai sair de um gastador e compulsivo para ser um poupador compulsivo também, e do 8 para 80. Ninguém quer virar um tio Patinhas, ter dinheiro, mas está lá na caixa, uhum, forte, né, juntando todo aquele dinheiro sem ter usufruir.
Sim.
A ideia toda, então, pensando aqui para o ano, é ter equilíbrio. Então, que as pessoas, né, que as mulheres, que na grande maioria que fazem o planejamento do orçamento do lar, pensem nisso, né? A gente tem que planejar para que vai chegar dezembro de novo no final desse ano, e como é que você vai estar, né, para o próximo ano, para 2027. Então, uma boa, né, dica aí, pensando para quem está ouvindo, algo para se fazer nesse início, é tirar o medo de colocar no papel. Bom, a gente tem até um termo dentro da psicologia financeira, que é a fobia financeira. Então, assim, a gente tem casos de pessoas que têm realmente muita dificuldade. Isso leva a ansiedade, né, problemas ansiogênicos graves, né, de não conseguir nem pensar muito desse lado, receita, despesa, o que gasta? Vai levando, né? Vai tocando, entra o dinheiro, tem o salário, tem outras rendas extras, e vai tocando, vai fazendo pagando as contas.
Mas então, ela tem um medo de pensar em se planejar, ou em, exato, pensar em enxergar que tem esse problema, né, de organização.
Enxergar os gastos, né? Então, a gente tem muito caso, por exemplo, de empresários que eles não olham o fluxo de caixa da empresa. Às vezes terceiriza, né? Você pode terceirizar para uma pessoa excelente, que vai dar conta disso, ou uma pessoa que não vai ter esse carinho, esse zelo todo.
Uhum.
Porque eles têm medo de olhar como que está esse fluxo, né? E isso em casa também, no orçamento. Parar e colocar no papel quais são os gastos, começar por aí. É muito difícil. Então, a gente tem, às vezes, precisa até de ajuda profissional para isso, para enfrentar esse momento de decisão. Então, eu falo o seguinte, olha, reserva 10 minutos, não precisa mais do que isso. Para a maioria das pessoas, né, pensando aqui no orçamento familiar, 10 minutinhos, você vai sentar e vai colocar no papel todos os seus gastos. E vai pensando, conta de energia, conta de água, internet, hoje em dia muito dos streamers, né? As pessoas vão pagar 2, 3, cartão de crédito. Aí agora em janeiro, né, a gente vai ter IPVA, IPTU, vai colocar tudo lá. Não precisa colocar os valores, mas vai colocando, nomeando pelo menos os seus gastos. Para você ter um panorama. Isso a gente fala que é uma consciência financeira. Ou seja, começa a aumentar mais a sua consciência do que você ganha, né? Você tem ali, ah, eu sei meu salário é tanto. Até isso, né? Tem gente que nem olha o contra-cheque, o valor líquido, porque você tem uma série de descontos ali. Então já começa por aí também. Qual é a tua receita de fato? É tanto, beleza. Lista seus gastos. Você está aumentando a sua consciência financeira, você está dando o primeiro passo. E aí você vai pegando um pouquinho mais. Bom, e agora quais são esses valores? Como é que está fechando o mês? Um bom primeiro passo é o seguinte: se você já está passando o mês no cartão de crédito, sempre usando ele como uma forma de financiamento do seu orçamento, já é um problema, já é o primeiro sinal de alerta. Assim, eu preciso, chegar no final do mês, eu preciso aumentar meu gasto no cartão, preciso ficar parcelando. Porque você só está levando mais adiante, né, passando para o futuro, para o seu futuro ter que lidar com essas dívidas, porque elas vão voltar.
Sim.
Então, essa organização, ter essa consciência é o primeiro passo. Como eu falei, é muito difícil, né? Mas inicialmente a gente trabalha assim, 10 minutinhos você já consegue listar.
Uhum. Tem assim alguns dos principais erros financeiros que as pessoas costumam, tipo esse aqui é crucial, é muito comum acontecer quando a gente fala nesse assunto de planejamento financeiro.
É justamente não ter o planejamento. De levar no mês a mês, as contabilidades mentais, né? Que você, uhum, você faz a tua contabilidade, mas tudo na sua cabeça. Você sabe mais ou menos. Então é comum as pessoas falarem assim, ah, eu sei, mais ou menos sobra tanto. Peraí, mais ou menos, tá? Agora é o momento da gente, vamos começar 2026 diferente. Vamos começar a entender. Então, mais ou menos o quanto. Né? O quanto que está sobrando, o quanto que está passando, né? As dívidas. Entender minimamente, assim, porque eu não quero que as pessoas pensem assim, ah, então eu vou ter que ser um planejador financeiro, vou ter que estudar contabilidade, vou ter que estudar matemática financeira. Não, você vai ter que estudar a tua vida financeira, ela é o mais importante. Então entenda basicamente a diferença do que você está pagando de juros. Você tem um financiamento, tá, como está esses juros? Você tem uma dívida que já está começando a ficar na inadimplência, o que você pode fazer? Hoje o próprio governo, ele tem algumas formas de ajudar, né? A gente tem programas que fazem...
linha de crédito, né? Algumas coisas assim.
Tanto de crédito, né? Que você, uhum, consegue pegar, às vezes, com juros bem abaixo, né? Do que você, às vezes, está pagando ali no seu cartão. No banco, né? Os juros bancários são os piores.
Sim.
Geralmente, né? O juros que a gente tem na parte de... do cartão de crédito e também esse que fica desse empréstimo que às vezes o banco vai fazer ali por um tempo, às vezes até eles falam, ah, só por um tempo e tal, né? Lembre que o juros é alto, mas é assim que o banco se financia, eles pagam muito, ganham muito com isso. Então a ideia é você também da renegociação das dívidas que eu estava dizendo, né? Que você tem planos do governo hoje que te ajudam. Bom, você tem a dívida para o banco ou para a instituição que você está devendo, é melhor que você pague, pelo menos dentro de um acordo, uma parcela dessa dívida do que na inadimplência total.
Uhum.
Então, às vezes, você consegue bons negócios, né? Você consegue diminuir bem esse valor, né? Sentando, conversando com a instituição que você tem a dívida e, às vezes, até por meio desses esses mutirões que o governo faz, né? Colocar lá no site sobre dívidas e tal, você vai ter bastante informação sobre isso, né? É importante não deixar que isso continue essa bola de neve. Parar e refletir.
E a importância da gente estabelecer metas financeiras, né? Importante. Perfeito. Também nesse sentido, não é isso?
Exatamente. A gente tem que ter propósito. Você vai guardar dinheiro para quê? Às vezes, nesse início, é para se livrar dessas dívidas, começar, uhum, a pagar. E a gente tem um efeito psicológico muito importante. Quando você... A gente sempre fala, olha, vamos pegar, nem que seja, às vezes não, você não vai colocar a sua meta, pagar aquele maior empréstimo que você tem, que tem um juros mais alto, às vezes uma casa, um carro, mas aquele menor. Talvez você pegou ali um dinheiro com a financeira, ou com um banco, um valor ali para cobrir um mês. Se você já conseguir mirar nesse de menor valor, ele já gera um sentimento psicológico, bom, eu consegui, alcancei algo, né? Eu alcancei uma meta, tirei uma dívida. E isso gera uma sensação muito boa que te ajuda para as próximas, você vai criando um hábito, né? Então, o primeiro passo, às vezes, é começar a trabalhar nessas dívidas, ou já, beleza, já consigo me organizar melhor. Aí o segundo passo, começar a investir. E esse primeiro passo do segundo é o investimento em você ter uma reserva de emergência. É pouca coisa. Ah, Celso, mas não tem dinheiro, não sobra. R$50 por mês você já consegue fazer, inclusive dentro de renda fixa, né, que são investimentos seguros. Você, uhum, não tem problema com se der algum problema, né, você está resguardado ali. E você vai criando esse hábito. E esse, para a gente, é o mais importante, começar bem pequeno mesmo. E aí a coisa vai melhorando, né, com o tempo.
Tá bom, então. Olha, muitas dicas aqui na nossa entrevista. Queria que você, então, já a gente está chegando aqui na fase final do nosso tempo, mas, Celso, eu queria que você falasse, então, suas redes sociais, quem quiser conhecer um pouco mais, saber mais sobre o seu trabalho, de repente ter uma espécie de consultoria, né? Psicólogo financeiro, então isso é muito importante, principalmente para a gente se organizar, porque a gente fala agora, nesse mês de janeiro, mas já se planejando para o longo de 2026, para que em 2027 você não esteja passando pelo mesmo problema novamente. Então, deixa seus contatos, como é que as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho.
Perfeito, é só ir no site psicologiafinanceira.com, lá tem falando sobre a minha trajetória profissional, todas as minhas certificações e também, né, você vai ter mais informações sobre o trabalho também, que é justamente a gente sentar e conseguir, né, fazer esse planejamento, trabalhar outras questões, por exemplo, compulsão por compras, enfim, a gente vai conseguindo fazer isso com essa psicoterapia voltada, né,
para a parte. Tem Instagram também?
Tem Instagram, @psicologiafinanceira.
Ótimo, tá bom então. Então conversamos com o Celso Santana, ele que é psicólogo financeiro, dando várias dicas aí sobre como você pode começar um ano com planejamento financeiro. Celso, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia, um bom trabalho.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.